Empreendedora.eu, o podcast em língua portuguesa e no feminino para quem quer dar voz às ideias, aos negócios, às pessoas e, sobretudo, à vontade de fazer a diferença. Nesta primeira série, trazemos 10 episódios, da ideia ao primeiro cliente. Reflexões a duas, com convidadas especiais e muitas dicas. Um programa de Liliana Dias e Susana Metzger. Este podcast tem o patrocínio de Target Everyone, Marketing One-to-One. Experimenta gratuitamente em targeteveryone.com. Bem-vinda, empreendedora. Hoje apresentamos o episódio número 8, dedicado ao tema segmentação de clientes.
A segmentação de clientes, também denominada por segmentação de mercado, pode ser definida de uma forma simplista como a divisão dos meus clientes potenciais, que estão no mercado, em grupos distintos. Esta divisão implica muitas vezes que os clientes de cada grupo têm entre si características semelhantes, têm necessidades semelhantes, que são satisfeitas pelo meu serviço ou produto. Por exemplo, podem também partilhar características semelhantes num processo de compra. Podem ter, por exemplo, uma resposta bastante diferente a determinadas abordagens. Gostam mais de comprar online, gostam mais de comprar por referência de amigos. As preferências por canais de venda específicos são muito importantes e relevantes para eu poder definir qual é então a abordagem única que devo ter para cada um desses segmentos. Posso realizar a segmentação por diferentes processos. Uma, a mais comum, é eu reunir, a priori, muita informação. Posso comprá-la também sobre esses clientes. E essa abordagem está realizada, por exemplo, em características demográficas, em necessidades, motivações diferentes que estão manifestadas por esses diferentes grupos de clientes, por exemplo, logo nos primeiros processos de interação comigo. Como é que são as visitas ao meu site? Onde é que as pessoas se demoram? O que é que as faz, por exemplo, não avançar em determinado processo de compra? Posso também compreender, por exemplo, o que é que levou a determinado perfil de cliente tenha solicitado e aderido à minha mailing list. Que tipo de oferta é que o levou a chegar ao meu site e, de facto, subscrever a minha mailing list?
Com toda a informação que hoje é gerada pelo comportamento dos consumidores e a qual é recolhida por instrumentos modernos muito calibrados de análise e reporting, o marketing tornou-se mais preciso, mais direcional, mais segmentado e também mais inteligente. Este é um novo mundo, um mundo de big data, de machine learning, de algoritmos e de técnicas muito avançadas de análise. E toda esta capacidade tecnológica trouxe um novo insight sobre o que os clientes querem, mas sobretudo quem são esses clientes, o que fazem, onde trabalham, o que gostam, o que os move e como os podemos seduzir. Logo à partida, é importante definirmos políticas de comunicação para diferentes alvos, de modo a percebermos se efetivamente as estratégias que estamos a definir são certeiras. Mas não se trata só de comunicação. No desenvolvimento de novos produtos, programas de marketing, opções de serviço, estratégias de distribuição ou até para determinar preços. Quanto mais claros forem para nós os vários grupos de clientes que temos, mais eficazes conseguimos ser.
Outra abordagem ainda de segmentação é uma abordagem ancorada no valor económico dos diferentes segmentos. Por exemplo, a capacidade de compra. Eu poderei, de facto, ter no meu portfólio de serviço ou produtos diferentes gamas de produto ou diferentes níveis de complexidade e de investimento necessário que o cliente terá que fazer. Todas as abordagens de entrar em contacto e recolher informação são válidas. Qualquer entrevista, qualquer focus group, qualquer questionário que eu aplique. E, por exemplo, usar as personas, uma metodologia muito comum no desenho de serviços, mas também no desenho de produto e que, no fundo, dá-me uma visão muito mais personalizada de quem será, de facto, o utilizador do meu serviço ou do meu produto. E hoje temos uma convidada, que é a Susana Branco, que é muito experiente nesta abordagem e que vai partilhar, obviamente, também a sua expertise. Não nos podemos esquecer que o principal objetivo da segmentação é permitir que a empresa possa abordar cada grupo de uma forma mais eficiente e apropriada. Um dos erros comuns que cometemos, particularmente no início dos nossos empreendimentos, é de não diferenciar os seus segmentos.
Um exemplo que aqui pode ser interessante pensarmos é sobre como a Apple faz a sua apresentação de produtos nas famosas keynotes, que normalmente acontecem sempre em setembro. A mim encanta-me o modo como para cada produto é criado um storytelling muito marcante. Mais do que apresentar as capabilidades de um novo Apple Watch, por exemplo, eles vão mais longe e mostram como é que possuir um dos seus famosos relógios pode ser significativo de um aumento exponencial na qualidade de vida. O foco está no resultado para o consumidor e não naquilo que o novo relógio tem. E o que o seu segmento de consumidores define é que estas são pessoas que adoram estilo, conectividade on the go, gostam de exercitar e são obcecados por informação. E portanto, quando estas personas são bem definidas, como dizes, Liliana, é tão mais fácil chegar lá ao ouvido do cliente e torná-lo um fã incondicional. Ainda sobre a Apple, o mais recente anúncio que vi e cujo link temos a descrição neste podcast é direcionado a uma camada mais jovem que cresceu já numa era de smartphones e de tablets e que se habituou a ter tecnologia por perto e com a qual tudo faz, desde atividades na escola aos momentos livres. E é tão certeira a comunicação para este segmento em concreto que até termina com a frase "computador, isso é o quê?". E as tribos, digamos assim, são tão sensíveis às mensagens projetadas que é importante termos isto em atenção e não cometermos erros.
Um dos erros que cometemos frequentemente, no início, sobretudo do nosso empreendimento, é de não diferenciar precisamente esses segmentos de cliente. E por isso abordamos muitas vezes o mercado de uma forma muito generalista, muito indiferenciada. Parece de facto que o nosso produto não é de ninguém e é de toda a gente. Isso faz com que o marketing seja muito pouco eficiente. A nossa abordagem de mercado não vai trazer certamente o retorno que nós gostaríamos. Devemos sempre optar por uma abordagem específica para segmentos muito distintos. Uma regra base, se quiséssemos defini-la, seria que para cada segmento identificar qual a abordagem, qual o canal e qual a estratégia concreta de marketing e de relacionamento que eu vou ter com esse segmento de cliente. Só assim vamos garantir que as nossas mensagens estão bem direcionadas e que vão gerar a ressonância que nós desejamos em determinado tipo de cliente, que no fundo constituem aqueles segmentos que nós identificamos como os mais críticos para o nosso negócio. Podemos, por exemplo, começar a realizar uma gestão mais eficiente dos canais e o respectivo investimento que fazemos, por exemplo, hoje em dia em redes sociais, em publicidade e mesmo em eventos e a forma como nos apresentamos no mercado. Não podemos, no início, por exemplo, despender recursos onde ainda não sabemos qual vai ser o retorno daquele investimento. Por exemplo, em publicidade. Um erro comum é investir muito em publicidade numa fase em que ainda não há grande conhecimento sequer dos próprios segmentos e de como dirigir a determinado tipo de perfil de cliente. Assim, parece-nos que a questão da segmentação é crítica. É crítica e revela-se para um novo negócio, para uma nova iniciativa, o calcanhar daqueles. Se eu não conseguir fazer bem esta fase de segmentação do cliente, dificilmente eu terei muitas vezes a viabilidade necessária ou a rapidez com que eu consigo conquistar a minha sustentabilidade. É muito difícil hoje em dia uma startup, uma nova empresa, criar uma marca generalista. A Coca-Cola, de facto, por exemplo, é uma marca para todos. É um produto para todos. Mas mesmo a própria Coca-Cola segmentou os seus produtos e, portanto, criou linhas dentro daquilo que é a Coca-Cola, porque nós todos obviamente temos uma ideia do que é o produto deles, mas segmentou. No entanto, por exemplo, o seu enfoque e o seu segmento de cliente preferencial, aquilo que são de facto os clientes da Coca-Cola, não são os utilizadores finais, são sobretudo os distribuidores, as cadeias de distribuição, sejam grandes ou pequenas. Mas mesmo a Coca-Cola segmentou a forma como comunica e se apresenta e faz o marketing ao seu utilizador, ao seu consumidor final. De cada um dos produtos, seja a Coca-Cola Light, seja a Coca-Cola Zero, seja a Coca-Cola Normal, todos eles são, no fundo, concebidos para um segmento específico do mercado e são pensados e comunicados de formas completamente distintas, apesar de, obviamente, a Coca-Cola ser uma marca muito generalista e é para todos. Mas é muito difícil no início nós criarmos um projeto que faça isto. Uma marca para conseguir ser para todos no início é muito difícil e constrói-se ao longo do tempo. A própria Coca-Cola também não foi para todos sempre. E, portanto, ela chegou aí por um processo também de marketing e de abordagem consistente ao mercado. Mas esta questão também é crítica, por exemplo, no próprio desenvolvimento e melhoria do produto e do serviço. Ao segmentar bem, eu vou conseguir identificar, por exemplo, quem vai ser um cliente típico, vou conseguir contactá-lo, apresentar-lhe o meu produto ou serviço e obter rapidamente feedback, o feedback vital que eu preciso para melhorar o meu produto e para ajustar ainda mais aquele segmento e aquela tipologia de cliente. Se eu não conseguir segmentar bem, eu vou no fundo apresentar de forma indiferenciada o meu produto a qualquer pessoa, ou a qualquer cliente ou a qualquer potencial cliente que eu considere para o meu negócio. E assim, o feedback que eu integro não é aquele crítico e fundamental para eu ajustar para um determinado segmento.
Portanto, uma abordagem não indiferenciada, pensada de forma distinta para cada segmento, é mesmo a melhor maneira da minha marca se apresentar e de apresentar valor. Mas não é o valor que eu acho que o produto tem, mas sim o valor que eu sei que aquele segmento ou aquela pessoa em concreto vai apreciar. E hoje todos os negócios, pequenos, médios ou grandes, devem ser pensados de modo a poderem beneficiar da forma como a tecnologia nos ajuda e chegarmos a este propósito da criação criação de valor diferenciado, segmentado e ajustado à menor escala possível. De preferência, caminharmos para uma escala de 1 para 1. Dou um exemplo. A cadeia de supermercados Migros, na Suíça, encontrou forma de gerar valor individual para cada um dos seus clientes. Como é que isto foi possível de se realizar? Muito simples, através dos cartões de fidelização ou os mais conhecidos cartões de pontos. Mais do que acumular pontos que se traduzem num vale em dinheiro que os seus clientes recebem todos os meses na sua caixa de correio e que é proporcional ao valor de compras realizado durante o mês, eles vão ainda mais longe. Por trás do simples ato do cliente fazer o scan do cartão no momento de pagar, existe um poderoso algoritmo por trás que está constantemente a analisar o comportamento individual de consumo e a criar supostos de valor. Como resultado deste processo, que é de machine learning, o cliente é agradavelmente surpreendido quando recebe nesse momento de checkout cupons de desconto para as próximas compras e para certos produtos em concreto que efetivamente ele costuma comprar. E isto é mais um reforço para que volte e que encontre na marca aquela identificação que temos vindo a falar e uma oferta personalizada. Se formos para uma escala mais pequena, que não seja uma cadeia de supermercados, existem outras formas de usar de modo inteligente e focado a informação que vamos tendo dos nossos seguidores, seja ela através das ferramentas de insight nas redes sociais, nas estatísticas geradas no acesso ao nosso site, nos questionários de satisfação, informação demográfica, respostas ao e-mail marketing e, sobretudo, formas criativas de gerar e manter um diálogo direto e único. Lembra-te, empreendedora. Segmentar para aumentar interesse, melhorar estratégias, poupar recursos e, no final, para gerar valor incondicional. Vai falando connosco, empreendedora. Queremos saber de ti.
Susana Branco, designer industrial, aprofundou os seus estudos sobre Design Futures em Londres. Cedo se preocupou sobre a intensa relação entre o design e a inovação social e de como o primeiro pode ser fundamental para uma mudança social sustentada. De regresso a Portugal, fez parte do nascimento da BTI, uma associação dedicada ao empreendedorismo, e cofundou a Cooperativa Criativa, uma organização informal promotora do design thinking. É cofundadora da Bizigners, uma consultora de inovação, que coloca o utilizador no centro do processo de inovação. Faz igualmente parte da Productize, uma associação que promove a aceleração de startups de produto. É uma pessoa que gosta de desconstruir para construir o novo, que excede as expectativas, mas humanizando sempre os produtos ou serviços que ajuda a desenhar. Adora teatro de improviso e integra atualmente os Cardum, um grupo de 9 improvisadores. É completamente apaixonada pelo empreendedorismo, até porque este faz parte da sua história familiar.
Os meus pais tinham negócios. Cresci com esta noção da criação de diferentes negócios, de detectar oportunidades e criar diferentes negócios. Isso já cresceu um pouco comigo e a necessidade de criar o meu próprio emprego, de empreender, não surgiu tanto da necessidade de querer ter uma ideia brilhante no mercado, mas o que eu sentia na altura é que o mercado de trabalho não me dava uma oportunidade de conciliar, de estar mais ao meu ritmo, de gerir a minha agenda da forma como eu queria. E a forma de criar, a forma de eu conseguir conciliar a minha vida pessoal, com a minha vida profissional, de ter um horário mais adequado, foi através da criação do meu próprio emprego. Também a parte de ser designer também tem uma cultura de freelancer muito grande, ou seja, há sempre uma noção de que podemos ser freelancer.
Não é como noutras profissões, por exemplo, em que se calhar da faculdade saímos muito com a formatação de tornar-se dependente, não é?
Exatamente.
De grandes grupos económicos ou de grandes empresas, etc.
Eu comecei, se calhar, talvez no segundo ano da faculdade, já a fazer trabalhos de freelancer e isso é uma realidade que nós também vamos construindo.
Logo desde muito cedo, aqui a exposição à questão do networking, da possibilidade de trabalhar a rede no sentido de ter pedidos de trabalho.
Ganha-se uma noção de mercado, lidar com o cliente, de como é que se faz um orçamento, o budget, os medos, os receios, mas também existem os exemplos, ou seja, há sempre um aluno mais velho que já fez, um colega que já fez, e portanto vamos criando o nosso caminho.
Mas essa opção acabou por surgir numa fase em que tu já querias ter um maior domínio do teu tempo, ou seja,
sim,
querias trabalhar, querias obviamente fazer projetos e entregar as soluções a clientes, mas querias com maior controle sobre o teu tempo,
sim,
e não estar num enquadramento tão rígido ou tão,
sim,
dependente,
sim, sim,
ou gerido por outros que não,
sim,
digamos
exatamente,
assim,
exatamente isso. Experimentar diferentes realidades e inspirar-me em diferentes realidades para depois trazer mais valor para o meu trabalho. Eu sou designer, mas trabalho numa área de inovação, portanto eu preciso muito de ir beber inspiração, de ouvir diferentes realidades, de perceber como é que diferentes pessoas trabalham.
E ficar muito fechado numa marca, num conceito, num portfólio, etc.
Mas essa foi a minha opinião pessoal. Também mantermos essa inspiração e o foco também é importante, porque nos dá alguma profundidade. E isto podem ser fases da vida, não digo que daqui a uns anos eu não esteja a trabalhar para uma empresa, nada é certo, e acho que a coisa importante é saber viver com essa incerteza, e isso também o design me trouxe, eu acho. Tenho uma vantagem, quer design, quer se calhar já a minha geração. Nós, quando entrámos no mercado de trabalho, já se falava muito da crise, então eu acho que nós já criámos a noção que nada é eterno nos nossos trabalhos, temos que aprender a mexer-nos, temos que aprender a ser flexíveis.
E a aprender continuamente e a nunca estar confortável com o nível de conhecimentos ou de capacidades ou de soluções que estamos a entregar, porque o mercado muda muito rapidamente, claro, não é? Sim. Depois, do ponto de vista da criação da empresa, conta-me um bocadinho como é que foi esse processo.
Quando assumimos o compromisso connosco, depois há um salto, que é nós já vamos para o mercado, já vamos apresentar uma proposta de valor, já temos uma marca.
O ser freelancer é mais receptivo?
O ser freelancer ainda é mais flexível. Tens que criar a tua marca, mas não estás tão ligado a uma marca. E estás mais passivo, eu acho, na receber os trabalhos.
No fundo, não abordas proativamente um cliente com uma oferta específica.
Sim, é quando tu consegues perceber que tens uma oferta diferenciada e vais ao mercado com uma oferta diferenciada. E é muito mais uma atitude, eu acho, do que teres um papel nas finanças, a dizer que és uma empresa.
Fizeste isso em conjunto com uma sócia?
Sim, isto surgiu na altura, estava neste processo de querer assumir que isto era uma forma de vida e, portanto, que era uma altura de apostar. E uma coisa que é muito importante, eu acho que o facto de ter um sócio é muito importante. Pessoas que sejam complementares, mas que tenham valores de vida muito semelhantes. Com esta sócia, começámos por experimentar, estávamos as duas numa atitude de freelancer, ela com um cliente fixo, eu com outros clientes, e decidimos, vamos experimentar, tentar perceber como é que criamos uma oferta, como é que abordamos o mercado, e a partir do momento em que nós vamos testar, eu também já tinha testado, trabalhar com outras pessoas, porque acho que nós devemos testar, estou apologista de viver junto antes de casar, e portanto nós vivemos juntas e percebemos que nos entendíamos e que fazia sentido ter uma oferta comum e avançar para o mercado como empresa. Falámos logo com um contabilista, tínhamos a noção de quais eram os valores quando começássemos a subcontratar, quando tivéssemos algumas despesas, mas começámos logo a criar essa relação com a contabilista, porque fomos começando a dar essa noção e nós fomos trabalhando em conjunto e depois chegou uma altura que é a nossa oferta, que nós queremos, que tipo de clientes, foi mudando e isso também é uma coisa importante, é perceber a mesma oferta no início não é a que está agora e provavelmente vai alterar porque nós vamos percebendo e vamos testando também com o mercado, percebendo o que é que faz sentido. Os primeiros tempos nós tivemos com uma atitude menos proativa em relação ao mercado, porque tínhamos alguns trabalhos e alguns clientes que vinham ter connosco. Quando começámos a perceber qual era a nossa oferta, não tínhamos um logotipo definido, não tínhamos tantos valores de marca, tínhamos o nome, não tínhamos o site. Portanto, neste momento já estamos ativamente a ir, o que eu chamo de semear, ou seja, ia fazer um trabalho prospectivo, sim.
Quando começaram a estudar bem quem são os nossos potenciais clientes, como é que estamos a estruturar esta proposta, mesmo que a proposta de valor que tenham inicialmente possa vir a ajustar-se. Como é que fizeram este exercício de conhecer bem quem é que são os vossos clientes, como é que os segmentaram, como é que os perceberam e conheceram mais? Qual foi a abordagem que usaram?
Às vezes é mais difícil fazermos para nós próprios do que para os outros. Então, às vezes ter o apoio de alguém externo ajuda. Pedir a alguém para que nos faça as perguntas, que nos faça as questões. Uma coisa é nós estarmos a fazer o nosso trabalho e depois é preciso marcar e dizer agora vamos pensar sobre nós, agora vamos pensar sobre a nossa marca, vamos pensar sobre os nossos clientes. Guardar tempo. Tempo também para pensar o que comunicar e como comunicar. A conversa com uma pessoa que nos faz as perguntas com uma perspectiva mais nova ajuda-nos a nós até percebermos a nossa própria oferta. Começámos muito rápido, foi nós criamos o nosso site e dissemos vamos tentar criar um site, simular um site e obrigar-nos a sintetizar a nossa oferta num site. Nós fizemos isso numa semana e começámos a ver que mensagem é que temos que pôr aqui, o que é que nós queremos fazer aqui ou para quem. Então começámos a estruturar. A grande dificuldade é que queremos ser muito perfeccionistas nesta fase. E nós acreditamos.
Por exemplo, outras empreendedoras podem demorar imenso tempo a construir um site.
Só que às vezes mais vale construir uma coisa mais rápida e ver, perceber se funciona, se não funciona e aprender mais rapidamente. Então o segundo já está mais elaborado.
Mais afinado.
Afinado, porque eu acho que o perigo quando fazemos as coisas para nós é que podemos perder na informação, no querer fazer tão perfeito. Temos que pôr métodos de entrega. Mas o facto de nós estruturarmos a oferta e o discurso do que é que nós queremos oferecer obriga-nos a pensar para quem, a pôr na perspectiva do cliente, obriga-nos a sintetizar, a fazer
sentido. E rapidamente corrigir, não é?
Corrigir e ir melhorando o documento. vocês podem pensar, ah, tá bem, mas se calhar perderam alguns clientes porque foram apresentar uma oferta que não estava perfeita ou que não fazia sentido.
Mas foi com esse feedback que vocês conseguiram fazer as alterações.
Sim, mas se calhar nós não tínhamos nada para apresentar sequer a esse cliente, ou seja, nós não o perdemos. Como sabes, foi tentar mais cedo, a perceber quais é que são os nossos produtos, quais é que são o nosso caminho. Para nós o mais difícil era sintetizar, nós queremos oferecer tantas coisas a tantos clientes.
Para perceber exatamente qual é que era, neste caso, o core value, aquilo que vocês iam que era distintivo, não é?
Sim.
Que os clientes iriam
Sim.
valorizar e iam identificar, pronto.
Sim.
Então, na tua perspectiva, a segmentação de clientes, por vezes, fazer sozinha é mais difícil, tem mais obstáculos,
são
e rapidamente ir para o terreno. Então, a segmentação surge muito por tentativa e erro.
Depois também depende do segmento que nós estamos a falar, se é um segmento mais flexível ou não. Perceber qual é o meu risco qual é o grau que eu consigo alterar. E o que é que eu posso testar? Sempre por esta... Como é que eu posso testar o meu segmento? Eu acredito começar por um pressuposto que este é o meu segmento, mas já estando um pouco no mercado.
Na tua visão, se calhar, pequenos contactos ao longo deste tempo todos são determinantes. Quanto mais tarde pararmos com o cliente e percebemos que, se calhar, pensámos que esta proposta se adequava àquele segmento e afinal vamos ter que fazer aqui Sim. alterações, portanto, reduzir aqui o tempo de aprendizagem.
Se nós vamos estar, é como se fosse convidar para uma festa. Eu tenho que também perceber, eu vou convidar os meus clientes para a festa. E eu tenho que ter... alguns snacks, eu tenho que ter alguma música, eu tenho que ter algumas bebidas, porque também eu não posso convidá-los todos para a festa e depois chegar lá e não ter nada. Também tenho que saber o que é que eu convido, se eu lhes prometo que vou oferecer um produto teste.
Mas não tem nada para oferecer.
O que é que eu vou testar e como é que eu vou testar e o que é que eu vou aprender com isso. Aí há uma grande diferença entre ser freelancer e ter uma marca. Eu com uma marca, e eu por exemplo nunca quis ter uma empresa ou ter um projeto com o meu nome. Primeiro porque não me permite ter tanto esta abertura com os sócios, não é? E depois, com o meu nome há menos espaço para a falha. A Susana Branco eu não posso experimentar e voltar a ter vários produtos e falhar. Mas a Designers pode. Uma marca pode ir por um caminho, não correr bem e criar uma nova marca e fazer sentido por outro caminho quando eu descobri. Por isso, para mim, por exemplo, o facto de distanciar do meu nome é uma mais-valia.
Por acaso, eu ouvi esta semana um podcast do Dev Patel a dizer que o facto de ter criado uma marca do nome dele só lhe arranjou problemas. Portanto, não considera que isso é um ativo positivo.
Sim, eu senti isso, que há maior liberdade. Uma marca pode contratar, querer perceber que há uma oportunidade no mercado, pode ir vender e pode ir buscar recursos. Não está tão agarrado a sermos nós próprios a executarmos o serviço. Portanto, eu posso não ter as competências completas numa determinada área e perceber que há uma oportunidade.
E dá muito mais flexibilidade de adaptação, porque Sim. pode haver uma necessidade específica num projeto em que uma empresa rapidamente contrata e
a freelancer está muito dependente dele.
Para chegar à questão da segmentação do cliente, que metodologias é que tu propões e que sentes que são uma mais-valia e que os clientes conseguem, em termos de insights, de como é que podem estruturar os seus serviços e melhorar a sua oferta aos seus clientes?
Começar do zero para os clientes tem muito mais a ver com detectar oportunidades a novos segmentos. Se nós partirmos de um serviço já existente, tem a ver com uma análise do serviço que existe e a partir da análise do serviço que existe, nós inovarmos. Se nós estivermos a falar do zero, nós temos que compreender, por exemplo, podemos olhar para um determinado segmento, imagina, vamos olhar para mães e vamos observar comportamentos e vamos fazer entrevistas.
Uma abordagem muito de campo, de etnográfica, de entrevista, de observação.
Sim, e aí estamos do zero e pegámos um segmento e vamos perceber como é que nós vamos conseguir ser diferenciadores para este segmento, mas aí já pegámos um segmento. Claro que o segmento depois vai ser partido, mas eu posso querer perceber que eu quero trabalhar com jogadores de golfe, que eu gosto muito de surfistas, então eu vou trabalhar com surfistas. Então eu aí parto para um segmento e vou explorar esse segmento e perceber que oportunidades é que eu consigo oferecer para esse segmento. Então fazemos um trabalho qualitativo, de observação, muito discovery, detetives à procura de ligações para perceber onde é que há novas oportunidades, conhecimentos dos seus hobbies, de descobrir que aquele punho não funciona daquela maneira porque eu todos os dias experimentava e aquilo não funcionava. Então eu descobri uma oportunidade e vou oferecer um serviço nessa área. Outra coisa é trabalhar para as empresas, que é preciso extrair essa informação e depois entregar às empresas para percebermos quais é que são as oportunidades. No caso de ser um serviço que já existe, aí temos que olhar para quem já, para quais é que são os segmentos, perceber.
Já percebeu o feedback que os clientes neste momento já estão a dar.
Sim,
não é?
Também cruzar com outras informações e olhar com outras lentes para perceber onde é que cai oportunidades de inovar.
E sentes que muitas vezes as pessoas que estão dentro desse projeto, dessa organização, por vezes é difícil ter esses insights. Que se calhar este trabalho que é feito externamente, sem muitos juízos a priori, não é? Sobre Sim. aquilo que o cliente quer, ou aquilo que são as necessidades, ou aquilo que sentes que quem está por vezes dentro, falando quem tem o seu próprio negócio, às vezes tem dificuldade em fazer estas leituras mais isentas.
Ou tem muito clara a noção de uma dor que eu próprio sinto enquanto amador de uma área.
E generaliza.
Porque eu estou a fazer uma pesquisa, mas estou a fazer uma pesquisa informal. Tenho que conseguir perceber, e este conceito de dor do cliente, normalmente onde há as oportunidades surgem, onde há uma dor, onde há, é sermos um bocadinho detetivos e descobrir onde é que os clientes não estão satisfeitos para percebermos onde é que há oportunidades de melhoria. Cria momento para se pensar nesta experiência de cliente.
Se calhar já lá está, mas não emerge. Como é que é o teu dia-a-dia, Susana? Como é que é o teu dia-a-dia e aquilo que te move?
Eu acho que a descoberta de ter uma agenda mais flexível e mais adaptada ao meu dia-a-dia foi uma descoberta pessoal que me permite ter diversas atividades e estar mais equilibrada nesse aspecto. E depois sou muito produtiva nos momentos de trabalho. Saber quais é que são os passos mais de momentos um bocadinho mais de divergência, de estar à procura de novas oportunidades. Por exemplo, uma coisa que eu faço sempre, eu nunca me deixo de pensar em vender. Eu estou sempre com, mesmo que esteja com entrega, eu estou sempre com o mindset de vender. Isso é uma coisa importante. Como é que eu vou chegar aos meus clientes? O que é que eu tenho que fazer para chegar aos meus clientes? E não deixar que o trabalho nos faça esquecer.
Não é?
Sim, sem projeto. Então, essa consciência. Claro que saber vender é uma arte. Desenvolver a área de vendas é uma área que eu sinto alguma fraqueza. Porque é preciso conhecimento e é preciso estruturar uma venda, é preciso ter uma noção do que é um funil de vendas, ou seja, quantos clientes é que eu tenho que contactar, quantas reuniões é que eu tenho que ir, quantas propostas é que eu tenho que fazer para conseguir estar a vender. E quando começamos a ter essas noções.
Essas mecânicas, não é? Sim. Do ponto de vista. Começa de criar indicadores críticos do nosso dia-a-dia, não é? Sim. Que nos possam organizar.
E isso quando, porque se nós não tivermos consciência que isso é importante, mas também não conseguimos organizar essa procura de conhecimento e começar a estruturar na nossa cabeça alguns conceitos, que é um funil de venda, como é que eu testo o meu discurso de venda.
Como é que eu vou, por exemplo, diferenciar a minha abordagem para um cliente e para o outro? Sim. Como é que eu comunico com empresas com mais de 1000 e outras com apenas 50 ou 70 colaboradores, por exemplo? Que a questão dos setores, por exemplo, a indústria face aos serviços, o público face ao privado.
Claro. Também vamos aprendendo.
Que conselhos é que darias? O que é que achas que é crítico depois em termos de capacidade de implementação, de sobreviver às dificuldades?
Acho que um sócio é muito importante, porque há momentos que estamos mais em baixo, há momentos que estamos mais em cima, então um sócio é importante nesta parceria, porque há momentos de negócios que são difíceis e ter um sócio é sempre, temos ali um apoio psicológico para fazer acontecer.
E ajuda-nos a pôr as coisas em perspectiva por vezes,
não é? E ajuda-nos a um compromisso ao outro. Há um compromisso de entrega perante o outro.
Que é importante, não é? Eu tenho que ter accountability, aquilo que os ingleses dizem muito.
E que eu tenho uma entrega e temos uma reunião e marcamos uma reunião e definimos datas de entregas de um documento, uma oferta, e eu passo a ter alguém ao qual eu tenho que dar de alguma maneira contas, não é? E isso ajuda.
Isso ajuda muito.
Ajuda no planeamento, sim.
Claro. Isso... Às vezes sozinho, um caminho solitário, nós perde-se um bocadinho esta questão e também
quer dizer, suporte. Há pessoas que se calhar o conseguem fazer, eu acho que então se calhar o conselho é mais perceber como é que nós estamos bem e que estilo de empreendedorismo, porque nem toda a gente tem que empreender, portanto é percebermos se isso
é parte... Empreender não é criar empresas, sim. Não é? Porque eu posso ser muito empreendedora e estar num contexto em que estou dentro de uma grande organização, mas que tenho uma atitude e todos os dias estou efetivamente
a acho que tentamos compreender porque é que nós queremos empreender, que estilo é que nós queremos, perceber se temos suporte financeiro, que a estabilidade económica também é básica, é fundamental para depois emocionalmente conseguir-se manter, portanto qual é o nosso suporte financeiro, quanto tempo é que nós
conseguimos... Não é lançar-se de cabeça, é planear, é preparar-se e garantir que temos esse suporte, não é? Seja financeiro, seja humano e muitas vezes suporte familiar também, não é? Portanto, a família também tem que nos apoiar e reforçar nesse caminho.
Mas depois fazer.
Empreendedora.eu, o podcast em língua portuguesa e no feminino para quem quer dar voz às ideias, aos negócios, às pessoas e, sobretudo, à vontade de fazer a diferença. Nesta primeira série, trazemos 10 episódios, da ideia ao primeiro cliente. Reflexões a duas, com convidadas especiais e muitas dicas. Um programa de Liliana Dias e Susana Metzger.